Então, bom dia de novo. Volto ao contacto com os nossos ouvintes, depois de ter estado aqui ao princípio da manhã a falar com um assunto extremamente importante para o país e para Coimbra em particular, a eventual transferência do Tribunal Constitucional para Coimbra. Mas agora é a altura de mudar do assunto, continuando com todavia no mundo do direito. Estamos também em altura de eleições para os países, eleições para várias coisas. Uma delas é para, em breve, para a Ordem dos Solicitadores, que vão a eleições em breve. Não sei se a data já está marcada nesse, não, mas vamos falar com um dos candidatos depois de termos falado já com outro. E hoje vamos falar com o Dr. José Carlos Rezende, a quem eu aproveito para agradecer a disponibilidade para virmos aqui aos microfones da Rádio Jornal do Centro. E em Coimbra é a terra dos direitos. É uma terra onde, digamos, há muito profissional nesta área e para quem este assunto, sobretudo, interessa. E por isso eu saúdo, digo bom dia e agradeço ao Dr. José Carlos Rezende, que está por aí algures. É uma entrevista que eu previno com os ouvintes, é uma entrevista feita por telefone, de modo que. Bom dia, Dr. José Carlos Rezende.
Bom dia, como está? Cumprimento
Muito
ao doutor
obrigado.
Inicial e a toda a audiência.
Muito obrigado. O senhor anda por onde? Já agora, porque a entrevista é feita por telefone.
Agora estou em Lisboa, neste momento.
Agora está em Lisboa. Olha, eu estou em Coimbra e Coimbra é melhor que Lisboa exatamente para estar, né? Pelo menos é a minha opinião, mas eu também, mesmo que tivesse outra, não teria coragem de dizer, não é?
Eu, como vivo em Viana do Castelo, diria que Viana também tem boas características nesse aspecto.
Ai, tem sim, senhora. Tem sim, senhora.
Algumas melhor, quer dizer, o nosso mar é melhor, um bocado mais frio, se calhar, como
E
o
o
tempo.
norte, e o norte, o norte tem aquela alma de norte que aí por a zona de Lisboa se perde um bocado, até para a mistura, digamos, de gerações e de profissões. A vida é feita assim. Mas, ó, doutor,
A gente encontra mais gente do norte em Lisboa, às vezes, que no próprio norte,
é verdade,
porque realmente
é
Lisboa tem
verdade.
muita gente de várias partes do país, nomeadamente do norte.
O que não, já agora, não é o assunto da nossa conversa, mas já lá iremos. O que não sei se terá muitas vantagens, porque isso testemunha o facto da gente ir a Lisboa e encontrar a gente de Coimbra, da Viana do Castelo, daqui, dacolá. Há aqui uma concentração excessiva, que para mim me parece, como cidadão, já manifestamente excessiva. E essa é uma das razões, por exemplo, que eu veria com bons olhos a transferência de alguns serviços para o resto do país. Não é para Coimbra apenas, é para o resto do país. E que eu falei há pouco no Tribunal Constitucional, que, como sabe, está em discussão. Eu acho, e o Norte todo, como também todo o centro e, sobretudo, o interior, tem sentido uma carga centralizadora manifestamente excessiva que cria dois países. Um que manda e conhece mal o resto do país e outro que só trabalha e só paga impostos e não tem nada a ver com a decisão e com a organização desse mesmo país. Mas isso são outras histórias, são outras contas de outro rosário. Quem se está a organizar melhor são os solicitadores. E de prestígio funcional como profissão. Eu recordo-me que nos meus primeiros tempos de Coimbra, a opinião pública olhava para os solicitadores como prestadores de serviços utilíssimos e de muito respeito e com muita dignidade, mas, digamos, não se sentia que tivesse aquela pujança profissional e social que eu sinto que nos últimos anos tem vindo a ter.
Agradeço-lhe dar essa nota. É evidente que eu julgo que em Coimbra também tivemos um fenómeno particular, que era de a maioria dos solicitadores eram solicitadores de transição. Ou seja, nós tivemos imensos colegas que foram solicitadores durante meia dúzia de anos, nomeadamente quando estavam a frequentar o curso de Direito, e que depois ingressavam ou na advocacia ou na magistratura. E, portanto, depois estavam muito pouco tempo como solicitadores, porque tendo aí a faculdade, conseguiam com alguma facilidade entrar no
Conjugar.
direito. Enquanto que, noutras partes do país, como era nesse, então, nomeadamente antes de 20 de abril, era muito complicado tirar o curso que muitas pessoas que tinham apetências na área do direito não fizessem a licenciatura e fizessem só o curso da Câmara dos Solicitadores ou o exame no Supremo Tribunal de Justiça para serem aquilo que se chamava os solicitadores encartados, dando origem a juristas de muita qualidade que se lamentavam, eu ainda conheci vários nessa coisa, de não terem tido oportunidade de frequentar a Faculdade de Direito. Isso hoje já é uma história antiga, portanto, mas que tem alguma piada para verificar, e pelo número de advogados, que nomeadamente até juízes que já encontrei, que me disseram, eu fui solicitador em Coimbra, nomeadamente, quando estava a tirar o curso de Direito, até para arranjar algum dinheiro.
Pois, a história é essa, o dinheiro fazia-se curto na altura, o dinheiro fazia-se curto para muita gente do país, não é? Muita gente do país. Não, vocês cresceram, e a questão que eu, a primeira questão séria, no sentido mais profundo, que lhe colocava é exatamente esta. O termos agora, as eleições já estão marcadas ou ainda não têm o dia marcado, pois não?
Olha, vai decorrer hoje de manhã a reunião para definir a data, mas será provavelmente nos primeiros dias de dezembro, não é?
Pronto, portanto, são em breve, dentro de semanas, teremos eleições. O facto de irmos termos duas listas, ao que sei, são duas listas que vamos ter, a liderada por si, Dr. José Carlos Rezende, e a liderada por Dr. Paulo Teixeira, o facto de haver duas candidaturas significa duas coisas que eu gostava de ouvir a sua opinião. A primeira é que há aqui um esforço da classe para dar dignidade, importância à própria ordem. Portanto, digamos, estamos aqui a formar um corpo orgânico já com uma certa dimensão e com uma certa, digamos, própria estruturação. Eu vejo neste sentido...
Agora, desculpe-me só...
Diga, corrija-me. Que...
Nos últimos mandatos houve sempre até três candidaturas. Portanto, esta até julgo que... Dos últimos anos já há muito tempo não havia só duas, tem havido sempre três. Uhum. Portanto, nesse aspecto nós temos tido uma vida associativa ativa.
Não é? Isso significa que a classe tem pontos de vista diferentes, digamos, muito diferentes, que está dividida, ou digamos é um fruto, uma consequência do próprio crescimento da classe? Crescimento em número, crescimento em dimensão, em reconhecimento social, reconhecimento nas funções que, no aumento também das funções que desempenha, que, como sabe, também não tem sido exatamente as mesmas.
Não, eu fui presidente da Câmara dos Estadores em 99, e depois tive um período em que não estive na direção. Mas em 99, por exemplo, fui candidato único, ninguém queria ser presidente da Câmara dos Estadores. Na altura, presidente do Conselho Geral da Câmara dos Estadores. Depois, realmente, o que se nota é que, nomeadamente, com a mudança para a Ordem dos Solicitadores, com a visibilidade que hoje tem a Ordem, que passaram a ser a haver cargos que poderíamos dizer que em alguns aspectos mais apetecíveis. Mas isso também eu acho que é saudável, faz parte da vivência de qualquer uma dessas estruturas. Quase que diria, ou diria sem problema nenhum, que seria pior se não houvesse uma candidatura única, que seria significado que haveria pouco interesse pela vida da associação, não é? da ordem. Portanto, isso à partida é positivo. Em termos de programáticos, tanto quanto me foi dado a ver até ao momento, não foram apresentadas nenhumas propostas diferentes relativamente à gestão da ordem.
Gestão da ordem do que o Sr. Doutor é o atual bastonário.
Do que sou o atual bastonário.
Isso mesmo.
Desde 2017, não é?
Portanto, 2017. É compreensível que se veja na sua recandidatura uma linha de continuidade.
Com orgulho do que se tem feito, mas também uma linha de procura de novos desafios. Aliás, no nosso programa nós apresentamos um conjunto de sugestões portanto, desafios que apresentamos à classe para efetuar trabalhos diferentes em nichos de mercado que nos parecem especialmente interessantes.
e portanto, num, e ali está a alternativa, nasce, digamos, também de elementos que estiveram ligados à ordem já no seu tempo, mas que entretanto se desligaram. Significa que há aqui alguma erosão nas duas listas, ou é apenas, digamos, amigos que têm pontos de vista diferentes e a quem além?
Bem, como é evidente, eu não vou fazer nenhuma espécie de comentário pessoal relativamente à lista opositora.
Porque não é disso que se trata, não é?
Não, portanto, e os motivos do seu nascimento, cabe-lhes a eles explicar. Uhum. Portanto, não forem comentários sobre isto. Há alguns elementos da lista opositora que já foram membros da direção, que foram dirigentes setoriais. Há outros que são pessoas novas ou que não tiveram essa prática. Mas isso, penso que...
Mas em termos programáticos não nota grandes diferenças, é isso, doutor?
Não, eu direi que em termos programáticos, tanto quanto eu conheço os programas, o programa da lista concorrente mantém no essencial a estrutura da ordem, com algumas observações de detalhe, e nós dizemos que queremos continuar aquilo que foi feito nestes anos e que essencialmente apostamos num conjunto de propostas novas e radicalmente diferentes, algumas que já estamos a fazer e outras que vão ser apresentadas no próximo, nos próximos tempos. Portanto, e que já estão neste momento apontadas e, digamos, envolvidas no nosso programa.
O mundo do direito distribui-se e é desempenhado por, digamos, três ordens. Ordens agora não é ordem associativa. De profissionais, os magistrados, os advogados e depois os solicitadores, agentes de execução. Digamos, em traços gerais, creio que é isto, se não for, o senhor fará o favor de me corrigir.
Poderá incluir aí também os notários.
Certo, embora constitua um mundo mais à parte.
Já haja também a distinção entre
o Ministério Público
e o Ministério Público.
Isso mesmo. O mundo dos solicitadores, agentes de execução e o mundo da advocacia desempenha algumas funções comuns, creio eu. Eu até diria que algumas funções passaram a ser mais exercidas pelos solicitadores e agentes de execução, e refiro-me exatamente à ação executiva, não me refiro à ação declarativa. Firmação executiva. Isso não gerou anticorpos e algumas rivalidades entre as duas camadas profissionais? Eu peço desculpa, mas eu tenho que pôr estas questões que constituem o diado da vida, não é?
Nomeadamente de pessoas que às vezes que se perceba que não compreendo bem a diferença. Vamos lá ver, eu fui autor com um conjunto de colegas da proposta da criação dos chamados solicitadores de execução, que agora se dignam de execução, em 2000, junto do Ministro da Justiça António Costa, que depois acabou por ser desenvolvida pela Ministra da Justiça Celeste Cardo. Como é evidente, ao ser uma proposta que introduzia uma formação de uns profissionais específicos para uma determinada função, que alteravam a forma como se trabalhava uma parte importante dos processos sociais, que gerou anticorpos no início. Portanto, e houve ali um período em que durante muito tempo se dizia que qualquer dia acabam os agentes de execução, não sei o quê. Acho que essa fase passou completamente, hoje já ninguém diz que os agentes de execução devem acabar, pelo contrário, nós entramos em 2003 numa fase em que a ação executiva estava com uma pendência enorme, principalmente nas grandes cidades. Quer dizer, era famosa a história de que uma citação em Lisboa demorava 5 anos, uma penhora e uma venda executiva demorava 10 anos com alguma facilidade. E era necessário andar a pedir encarecidamente para avançarem com o processo, para as conseguir realizar. Nos primeiros anos nós vivemos um momentos pilotos com grandes dificuldades, nomeadamente a reforma avançou na perspectiva de tudo seria informatizado, e essa informatização demorou os seus tempos, demorou, nós tivemos de trabalhar muito nessa parte da informatização. Penso que conseguimos êxitos assinaláveis. Nós temos neste momento soluções extremamente avançadas na Europa, desde a penhora de depósitos bancários, em que somos só há mais três países na Europa que têm soluções iguais às nossas, o leilão eletrónico, que começou há cerca de 3 anos, pouco mais de 3 anos, e que na cultura, através do qual já conseguimos, estamos a chegar a 3 mil milhões de euros de bens vendidos através do leilão eletrónico. E um aspecto extremamente importante que concretizamos em 2012, que foi o controle das contas correntes e dos dinheiros que são confiados aos entes que são, através de um processo de verificação de todos os valores que são recebidos processo a processo e todos os valores que são pagos, introduzindo um fator de credibilidade extremamente importante face a algumas situações desagradáveis que ocorreram até no período até 2010. Esse género de ferramentas informáticas foram desenvolvidas pela Ordem, em colaboração com o Ministério da Justiça, são essenciais para nós.
Esses instrumentos tornaram mais cristalina e transparente o desempenho da função.
De uma forma profundamente radical. Profundamente radical. Repara, hoje o exequente, portanto o credor, tem acesso a todos os dinheiros que o agente que são recebe imediatamente do seu sistema informático.
Em linguagem que ninguém nos ouve, hoje é muito mais difícil fazer batota.
Sim, é evidente que hoje é muito mais difícil fazer batota. Eu tenho de confessar que em 2011, quando retornei aqui à direção da Câmara, passei umas semanas em que não dormia, porque todas as semanas me iam contar uma história qualquer desagradável, não é?
Pois.
E agora há anos que isso não acontece, portanto, não quero dizer que nesta atividade, como em todas, não possa surgir alguém que seja de tal forma brilhante.
Pois, mas isso há em todo lado.
Mas hoje o sistema informático, os movimentos das contas correntes de execução, além de serem auditados pelo Tribunal, pelo Executante, pelo Executado, ainda tem uma comissão independente nomeada pelo Estado que verifica todas estas contas que são disponibilizadas pelo nosso sistema informático e que detectam com bastante facilidade qualquer irregularidade que seja apareça, portanto transferências para níveis não autorizados, transferências para o estrangeiro, coisas assim do género, são detectadas e são com muita celeridade, e isso realmente leva a que haja uma consciência de que o sistema funciona muito bem.
O Sr. desempenhou funções restritivas, tem vindo a desempenhar funções restritivas exatamente neste tempo em que aconteceram 3 coisas, creio eu, que nesta profissão. Mais gente, mais funções, portanto mais pessoas, mais funções e mais credibilidade. Eu não quero dizer que foi por causa do Sr., mas foi também por sua causa.
Eu direi que as equipas que temos tido aqui na direção da Ordem são responsáveis por essa evolução. Todos deram o seu contributo, e há também um contributo que é muito importante. Os solicitadores de execução respondem muito bem aos desafios. Tem sido relativamente fácil até hoje conseguir que perante um novo desafio, seja na área do solicitador de execução, agora agente de execução, seja na área da solicitadoria, haja uma resposta imediata da classe. Com as suas divergências, os seus debates, as suas discussões, mas depois temos conseguido com facilidade apontar caminhos e pôr toda a gente a trabalhar nesses caminhos. Os solicitadores e os agentes de execução têm aceito muito bem, por exemplo, a formação contínua e perante novas ferramentas informáticas, quando nós dizemos que é preciso fazer formação, há uma adesão realmente entusiástica e, por exemplo, arrancamos aqui há uns anos com aquilo que chamamos a plataforma geopradial, que é uma possibilidade de se fazer uma formação especializada na identificação dos prédios rústicos e também urbanos, mas especialmente rústicos, com a sua delimitação através de georreferenciação.
Isso é um trabalho importantíssimo, não é, Assessora?
Através de uns aparelhos que a Ordem comprou, que empresta ou cede aos solicitadores, e que é um trabalho extremamente importante, que vai ser cada vez mais importante, com com os seus avanços e recuos, mas que todos já percebemos, então quem vive no centro...
Estamos a falar do cadastro dos terrenos rústicos,
sobretudo. Do cadastro dos terrenos, exatamente. E da identificação com rigor do que é meu e do que é, e do, que é do meu vizinho.
Porque há muitos hoje que nem sabemos se têm dono, não é?
Nem sabemos se têm dono, não sabemos os seus limites. É muito típico o pai ou o avô que quer deixar ou que deixa os terrenos aos seus filhos e quer dizer que são aqui e são ali, mas não tem forma de o dizer, porque o máximo que tem de identificação são aquilo que nós chamamos as tábuas, ou seja, é a indicação do artigo do prédio e, eventualmente, a sua descrição na conservatória. Essa identificação nunca diz, de uma forma clara, onde situa o terreno.
E o solicitador consegue resolver essas dificuldades?
Consegue, sim, senhor. Consegue.
Portanto,
aqui há dois aspectos que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, o solicitador consegue localizar os limites do prédio em função das informações que lhe prestam, não é? Portanto, tem de haver alguém sempre que lhe diga: o meu terreno é aqui, ou o terreno do senhor fulano é aqui, tem estes limites. Quando não há ninguém disponível para isso, o solicitador tem um caminho que é muito usado, que é de chamar os vizinhos e tentar fazer um auto de conciliação com uma declaração em que eles acordam e sobre os limites dos prédios, evitando-se assim ir para aquilo que é uma ação judicial que está prevista também legalmente, que é a ação de demarcação, em que aí no tribunal o juiz manda chamar os vizinhos e faz a demarcação, mas que é um processo naturalmente caro e demorado. Esse é um trabalho extremamente importante e que nós estamos convencidos que vai ter de ser mais envolvido ainda, até porque com o avanço por parte do governo do chamado projeto BUPI, que está em pleno desenvolvimento no norte e no centro do país, estão a surgir e vão surgir cada vez mais muitas dificuldades na localização e principalmente na identificação das extremas suspeitas. E esta tecnologia e o domínio destas ferramentas que chamamos geoperdial são essenciais para resolver esses conflitos.
Ótimo. E é um trabalho que vai, ainda vai levar os seus anos, porque grande parte do território está um pouco semi-abandonado, chamamos-lhe assim, não é?
Sim, até porque se houver aí um investimento muito grande, estamos convencidos que isto é um trabalho que vai implicar um grande esforço para os próximos 20 anos.
Até porque o primeiro a não saber, às vezes, o que é seu é o próprio Estado, que é dono de parte, digamos, do território, e o próprio Estado não sabe, não é?
Aliás, nesse caminho nós estamos a desenvolver neste momento um projeto piloto em Viana do Castelo, que é um projeto que está a ser organizado em colaboração entre a Câmara de Municipal de Viana do Castelo, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes que são, e o Instituto de Registro Notariado, que é exatamente a identificação do património privado do município. Todos os municípios têm uma série de terrenos e até imóveis urbanos. Estamos aí a trabalhar com um que diz, à partida terá aqui no Sul 1000 imóveis urbanos com dificuldades de identificação, que não sabem,
que nem sabem onde são,
não sabem os seus limites, não é? E esse trabalho de ir ao local, identificar os limites quando não se tem conhecimento deles, fazer o processo de registro e identificação é essencial, e nesse projeto piloto que a Câmara Municipal de Viana do Castelo está a desenvolver connosco e da qual afetou já 50 mil euros em termos de fase experimental, é essencial para que se venha a saber que realmente este terreno é do Estado, é de uma Câmara Municipal, ou será, ou está afeto ao Ministério X. Estamos a...
Há muito futuro para o solicitador, não é? Eu diria que, diríamos que era muito futuro para os solicitadores.
Há muito futuro e que os solicitadores, como disse, têm tido esta vantagem. Aceitam com grande entusiasmo estes desafios, quer dizer, eu fico comovido quando vejo a forma como, quando se apresentam estes projetos, os colegas participam, sugerem, alteram e têm, olha, no caso geoperdial, nós já temos 600 colegas com formação em geoperdial em nomes redondos.
É interessante. Uma nota também importante a registar, e aqui isto também se deverá em parte, é o surgimento de novas escolas. Hoje temos boas escolas na área, e deixe-me puxar também aqui a brasa um pouco à sardinha, Coimbra também, para além da própria universidade.
Tem créditos firmados. Olha, eu tenho que dizer com toda a sinceridade que uma das colegas que trabalha no meu escritório saiu aí de Coimbra, e eu costumo brincar.
Isso é que já está mal, isso é que já está mal. Ela não devia trabalhar consigo, acho muito bem, mas sair de Coimbra é que acho muito mal.
Não,
porque ela, a gente gosta é que venham para Coimbra, está a ver?
Com ela, às vezes, ela que me vai tomar conta do escritório, porque entre todos os colegas que lá estão, ela, sendo a mais nova, é claramente uma das colegas com uma capacidade de trabalho e de conhecimento e com uma profundidade na área jurídica que é...
Fico muito satisfeito que quem saído daqui irradie conhecimento, saber e seriedade e honorabilidade.
Sim, há, por aí fora. Há hoje um conjunto de escolas na área da sociedade que têm realmente tido uma qualidade muito interessante e que nós notamos quando fazemos os exames de estágio, quando comparamos, digamos assim, o êxito dos candidatos que vêm de determinadas escolas, compartilhamento com outras, e há um conjunto de escolas que nos dão uma resposta extremamente interessante. Não é?
Isso é bom. Ó, doutor, eu a terminar perguntava-lhe uma coisa: as suas perspectivas são com certeza ganhar as eleições?
É evidente que quando uma pessoa se candidata, candidata-se para ganhar, sabendo-se que a democracia, as eleições ganham-se com o voto ou perdem-se com um, é? Portanto, esse é o objetivo das candidaturas que protagonizo. E estou, pronto, realmente tenho tido uma recepção muito grande por parte dos colegas. Tenho praticamente, nós só organizamos as nossas listas quando acabou agora o 8º Congresso, em setembro. Portanto, não nos dedicamos às eleições até setembro, dedicamos essencialmente foi a trabalhar, portanto, para a ordem, organizar o Congresso e a apresentar uma série de projetos que têm sido o trabalho permanente da ordem. Mas nesse trabalho, digamos assim, de organização das candidaturas, tivemos uma receptividade muito interessante. Os colegas reconhecem o trabalho que tem sido feito ao longo destes anos e têm sido muito carinhosos no sentido de apoiarem esse trabalho e acreditarem que nós vamos continuar este esforço de apresentar permanentemente novos projetos, novas áreas de intervenção. Sabemos que neste momento há duas áreas que são particularmente sensíveis para os colegas. Uma é a Caixa de Previdências de Lugares Sustentadores, que é uma questão que leva a uma grande preocupação.
É estruturante, para estruturante para a classe.
É estruturante, não é? Exatamente. Nós compreendemos, por aquilo que se passou agora durante a pandemia, que a Caixa de Previdências de Lugares Sustentadores estava praticamente sem condições de continuar a oferecer soluções que sejam, portanto, satisfatórias para os nossos associados, que possam garantir reformas e apoios condignos. A incapacidade da Caixa de Previdências de Lugares Sustentadores de dar resposta aos colegas que durante pelo menos 4 meses ficaram praticamente impossibilitados de trabalhar veio um bocado demonstrar essas dificuldades. Foi criado um grupo de trabalho tripartido entre as duas ordens e a Caixa de Previdência, proposto por mim, que veio de uma forma muito estruturada mostrar a dificuldade da sobrevivência da CEPAS para os mais novos, em termos de garantir-lhes uma pensão condigna e de garantir-lhes os benefícios que a Segurança Social dá, nomeadamente uma doença, que são de diferenças realmente muito importantes.
E, portanto, nós neste momento... Essa é uma parte importante, a Caixa de Previdência. E a outra?
A Caixa de Previdência é uma questão...
Fulcral.
Fulcral, porque nós...
Surge era uma altura em que as demais caixas, as mais, digamos, mais segurança social, agora em termos genéricos, não está também nos melhores momentos, está a ver.
Sabe, não existe neste momento em Portugal mais nenhuma caixa privada. E a Segurança Social do Estado, que é protagonizada pelo Estado, tem os seus defeitos, tem as suas coisas, mas apesar de tudo tem uma segurança que todos reconhecem, que é tem o Estado por trás.
Isso.
E portanto, sabemos que, aliás, aqui no período do Covid notou-se isso, que independentemente das receitas da Caixa, da Segurança Social, o Estado... Estado veio socorrer.
O candidato José Carlos Rezende, o que é que defende? Defende uma melhoria, pôr a mão na Caixa de Previdência dos Solicitadores e melhorá-la e dotá-la de condições, ou integrar na Segurança Social?
Olha, eu no âmbito do Conselho Geral da SEPAS propus há largos meses que se trabalhasse seriamente para mudar a SEPAS de alto a baixo, nomeadamente nas suas receitas, conseguindo umas contribuições diferentes e indo buscar receitas a outros meios, e nas regalias que concede. A verdade é que não houve resposta satisfatória a este nível por parte da Caixa, nem por parte da Ordem dos Advogados, e hoje estou convencido que, em primeiro lugar, que se deve fazer aquilo que a Assembleia Geral da Ordem dos Cessadores e a Execução aprovou, que foi permitir a livre escolha. E agora o referendo da Ordem dos Advogados foi também nesse sentido. Em segundo lugar, ser realista, se houver livre escolha, a SEPAS sobrevive muito poucos anos. Porque no dia em que a SEPAS deixar de receber as contribuições de 30% dos seus associados, vamos ser muito otimistas, deixa de ter receita rapidamente para pagar as pensões dos reformados que já estão neste momento nessa situação, e ainda menos de garantir as pensões àqueles que estão em vias de receber a reforma. E, portanto, temos de ser realistas. Eu acho que a SEPAS poderia, enquanto instituição, perdurar como uma instituição que dê apoio àqueles casos especialmente graves que surgem sempre, a que a Segurança Social não possa responder.
A SEPAS, doutor, explique-me o que é que a SEPAS, para os meus ouvintes entenderem bem. Está a falar...
A SEPAS é a Caixa de Previdência dos Solicitadores, que tem já, portanto, já foi criada nos anos 40, primeiro exclusivamente para os membros da Ordem dos Advogados, passado por muito poucos anos alargado aos solicitadores, e que nós, portanto, ao contrário do que acontece com todos os outros cidadãos deste país, temos uma caixa privativa em que os nossos estatutos de solicitadores e de ordens de advogados determinam que temos que descontar para essa caixa, obrigatoriamente.
E não é pouco.
E ainda por cima, os valores de desconto são, neste momento ou não, perto de 254 euros, salvo erro, que se tem de descontar no mínimo, são muito elevados, nomeadamente para os colegas e para o cristão.
Quem está a começar, não é? E quem está a começar.
Exatamente. Embora haja um período transitório nos primeiros anos em que não tem de pagar esse valor, mas hoje aqui em confronto duas ideias. Uma é daqueles que dizem, se não consegue pagar deve-se ir embora. Ideia contra a qual eu me bato fortemente, acho que isso que é um disparate absoluto, porque nós devemos afastar das nossas classes aqueles que são desonestos, aqueles que são incapazes, isso. Que são incompetentes.
Não é e não aqueles dificuldade que, de meios, com certeza.
Que não tenham meios. Isso é, não é a razão nenhuma para afastar alguém da classe, porque não tem meios, nem que seja por alguns anos, e que vive em situação que não tenha capacidade de pagar os 250 euros em causa, não é? Ora, se todos temos que convencer os colegas que devem criar a sua carreira contributiva para terem a sua pensão, mas também eu não consigo convencer ninguém a passar fome para um dia ter uma pensão quando tiver 75 anos ou 67, não é? E isso não conseguimos convencer. Mas, portanto, temos de ser realistas. E a SEPAS não tem tido esse realismo.
É esse realismo
não vejo
que...
oportunidade de modificar, percebe? Não me parece que, sinceramente... Tenho-me batido muito para que isso seja modificado, mas não sinto vontade real
para mudar. Mas o caminho faz-se caminhando, doutor, o caminho faz-se caminhando e
sim,
é nessa luta...
Sim, nessa questão da SEPAS vai ser necessário uma grande capacidade de negociação, ter uma grande paciência...
E muita lucidez também, porque o futuro desenha-se aí.
Recentemente estive com a senhora Ministra do Trabalho da Seguridade Social e um dos aspectos que tentamos é que, por exemplo... aquele que é desconta para a SEPAS, se tiver, antes de ser advogado ou solicitador, trabalhado para qualquer empresa ou para o Estado tiver feito descontos para a Segurança Social ou para a Caixa de Pensões, os seus descontos não são calculados para efeito de reforma, a não ser que tenham ultrapassado 15 anos. E, portanto, isto dá origem a situações realmente
terríveis.
Incompreensíveis. Ainda por cima, porque repare, se eu fizer isso e estiver trabalhado na Espanha ou na Bélgica, os descontos que eu lá fiz são transferidos para Portugal para cálculo da minha reforma.
Portanto, os de fora são os de cá, não?
Ora, isso é absolutamente... É isso. A senhora ministra ficou sensível e diz que vai tentar resolver este assunto com muita urgência.
Soutor, foi muito útil e muito agradável, espero que seja útil para a classe e para todos os ouvintes esta conversa esclarecedora e esta intervenção da Rádio Regional do Centro, digamos, nas vossas eleições, foi exatamente o reconhecimento do que é uma profissão que está a crescer, extremamente útil, de uma importância social a todos os títulos, e que e dizer exatamente à opinião pública que vocês estão aí e que podem contar convosco. Muito obrigado por ter estado connosco, está bem?
Obrigado, eu.
Um grande abraço, obrigado. Pronto, e os ouvintes, espero que tenham acompanhado esta conversa com um dos candidatos à ordem dos solicitadores. Eleições que, como foi dito, irão decorrer nos princípios, serão marcadas hoje, mas não estão marcadas ainda neste momento, no princípio de dezembro, que concorrem duas listas, liderada uma pelo Dr. Paulo Teixeira, outra pelo Dr. José Carlos Rezende.